Olá, estamos aqui no nosso Alocação de Opiniões, mais uma vez hoje recebendo o Jorge Nolasco, que é o idealizador e CEO, né, do Seminário Online de Jogos e Gamificação, que vai acontecer aí nos próximos meses. E o Jorge vai nos contar aí sobre, assim, como que usar os jogos sérios, como usar os jogos dentro do ambiente corporativo, usar, criar jogos para um cenário de aula. O Edu Pomper vai trazer também a experiência dele aí dentro do IFRS. Eu e o Viri vamos estar dando os nossos pitacos aqui também, né, menino?
Sempre.
Vamos estar aqui contribuindo. Mas a ideia do episódio de hoje é a gente conversar sobre o uso de jogos, né? Só conversar primeiro sobre esse evento, né, que vai ter, que vai ser bem interessante. Então já fica também um convite a todos, que logo o Jorge vai falar melhor sobre o evento, que é online, então não tem fronteiras. Mas a ideia também é falar sobre como usar os jogos além do lazer, né? Como trazer esses jogos para o ambiente educacional, ambiente corporativo, como que funciona isso, como são as classificações dentro desse outro cenário. Meninos, boa tarde, bom dia, boa noite, enfim.
Olá!
Tarde!
Estamos aqui mais uma vez, né? Feliz da vida. E sabe o que é a alegria de um podcaster, né? É quando pega um assunto que rende, entendeu? Muita pauta. Porque a gamificação é uma parada que a gente poderia ficar aqui umas 20 horas falando. Gera muita curiosidade pra muita gente, né? Então eu, como ouvinte e participativo aqui, eu tô bem empolgado com o episódio de hoje.
Também tô aí, né? Louco pra bater esse papo, mano. Assunto que me interessa muito, fonte de pesquisa e estudo meu há bastante tempo aí, adoro conversar, trocar uma ideia, ver a diferença entre, o Viri falou, gamificação, o que é gamificação, o que é jogo sério, como é que funciona um, como é que funciona o outro, então aí pra bater esse papo com vocês e o Jorge também, que tá, é o nosso convidado especial hoje.
Em resumo, jogo sério é jogo que não tem temática, né?
Nática, tá? Sabe nada.
jogo sério, eu vou invocar assim, o Jorge com essa pergunta. Jogo sério é o que a gente não ri enquanto joga? Jorge, é isso? Ele é sério? É um jogo sisudo? É isso? Seja bem-vindo, Jorge.
Agradeço a vocês pelo convite. Mas como falei, jogos sérios, apesar do nome na tradução ser muito infeliz, é muito infeliz nessa tradução. A tradução vem de Serious Games em inglês, que foram criados desde a década de 80, que o primeiro Serious Game foi criado para a área de militar com o exército americano, não com o intuito de somente entreter. Esse jogo tem um intuito de uma simulação através de um videogame de ações reais para situações de guerras que eles iam enfrentar ao longo desse período, treinando soldados deles nesse processo.
Que foda, cara. Isso é uma parada que existe já desde, sei lá, do século XIX, assim, essa questão da... É meio que o início do wargame, né, velho? Hoje em dia a gente tem wargames aí, tipo Warhammer, por exemplo. Isso é meio que uma variante real disso, né? Lógico que pro jogo ser menos complicado, eles dão uma diluída, mas ele tem muitos aspectos que tentam simular a realidade, né, velho? Isso é muito massa. Eu não sabia esse termo, Serious Games, eu tô conhecendo agora.
Vindo em inglês, e aí foi quando foi trazido pro Brasil. Veio com a tradução de jogos sérios. Infelizmente, parece que são jogos chatos, que ninguém dá risada, ninguém se diverte. Mas, pelo contrário, isso não quer dizer que jogos comerciais também não ensinem e também não podem ser utilizados na sala de aula. Os dois podem ser utilizados na sala de aula. A diferença é o intuito, a intenção que o Serious Game é criado.
Ele pode ter uma finalidade que vai pra outra vertente, né? Sem perder o lado lúdico e divertido ali do rolê, né? Entendi. Vocês já conheciam esse termo, galera?
Ah, eu já conhecia bastante, na verdade, porque eu estudo ele, né? Eu uso bastante, pra galera que não sabe,
foda.
No IF lá eu tenho uma oficina de jogos com a gurizada já faz 5 anos, né? Parou ano passado por causa da pandemia, né? Porque é jogo de tabuleiro moderno. E com o tempo eu comecei a estudar esse termo, né, de jogos sérios, que o pessoal não pode confundir com gamificação, né, ou gamification, que é outra coisa que depois a gente...
Eu confundo, né?
É, depois eu acho que a gente pede pro Jorge, o Jorge dá uma explicada melhor aí. Na verdade é isso, né, são jogos que são feitos aí pra ensinar, ou até tu pode adaptar um jogo comercial, né, pra ensinar alguma coisa, que eles trazem muitas coisas disso, né. Então, sim, conhecia, termo de estudo, doutorado vai ser nessa área também, tamo na batalha.
Que foda, cara.
Olha aí, temos um doutor, é isso? Vamos ter um doutor?
É, falta bastante, mas a ideia é ter, assim.
Eu não tenho nem roupa pra ir na casa de um doutor.
A Vanessa conhece também o termo, né?
Conheço o termo, eu não costumo usar o termo, porque eu acho que é difícil, difícil exatamente explicar, causar mas a primeira sempre impressão, me vem, né? Aquela... É, e sempre vem também aquela questão do tipo, tá, então qualquer jogo pode ser um serious game?
Uhum.
Qualquer jogo pode ser um jogo sério? Porque é um jogo que é diferente de gamificação, né? Então eu posso simplesmente adaptar um jogo pra fazer um cenário lúdico em que eu vá montar uma aula ou fazer algo em que eu queira passar, transmitir alguma outra ideia, né, de mais educacional, assim. Que é isso, né, do que até o Virato falou, já pegou essa relação do wargame, e eu já fico pensando também em vários jogos que tem, né, essa questão, se tu pegar a cartilha da Devir, aquela do Devir Escolas, vai encontrar ali vários jogos.
Essa cartilha é bem foda, a gente podia falar bastante dela hoje. Eu queria, uhum. eu sou muito ruim nisso, né, porque eu tô falando que é foda, mas aí eu tenho que confessar pra você que eu não lembro das paradas que tem na cartilha, entendeu? Eu só lembro que é foda. Uhum. E aí o bom é que a Valessa tá aqui e ela manja, entendeu?
Não, mas ó, eu quero justamente trazer esse debate ali, né, que eu tava falando sobre isso do termo e sobre, tá, então qualquer jogo pode ser um serious games ou não, quero justamente debater isso, quero que me contradigam, quero que me digam que sim, que não.
É muito importante sinalizar, é esse diretor de comunicação da Abra Games, que o termo serious games vem vindo da área de jogos digitais, depois vem, uhum. foi incorporado às outras áreas, jogos tabuleiros, mas veio originalmente para levar os jogos digitais em si. E a diretora da Abra Games no passado, Marina Precorara, ela falou, e eu sempre sinto isso, que pra ela serious games, serious games ou jogos sérios não é um bom termo, e ela prefere jogos de impacto. E ela gerencia duas áreas no Big Festival, que é o maior festival do Brasil e da América Latina, se não me engano, ainda, de jogos digitais, que é a ala de diversidade e a ala de jogos de impacto. Esses jogos de impacto, chama desse jeito, porque geram algum impacto nas pessoas que estão jogando. Não importa se é um impacto na sala de aula, ou na área cooperativa, ou gera um impacto na sociedade.
Da hora demais esse termo jogos de impacto, já até anotei aqui. E vamos deixar na descrição aí o link pra esse episódio.
Isso.
Tá? Pra galera poder ouvir.
Sabe que eu nunca tive problema com o termo jogo sério, né? Eu sempre encarei ele assim, jogo sério é um jogo que ele tem uma pensado de outra maneira, né? Como a Vanessa falou ali, né? Tu pode adaptar também outros jogos para para serem jogos sérios também. Um exemplo, sei lá, por exemplo, tu pode pegar um Pandemic aí, né? Que é um jogo, hoje em dia, né? Bem, vamos dizer assim, bem de impacto, né? Ele pode ser um
jogo...
Tá
bem alta temática.
Tá bem alta temática, né? Tu pode usar esse jogo em sala de aula, né? Pra explicar ali como muitas coisas sobre pandemia, sobre cura de doença, né? Como um vírus pode se espalhar e tudo mais, né? Então, é um jogo comercial que pode ser usado em sala de aula e daí tu pode fazer um trabalho em cima, um jogo sério, né? Até esses tempos eu li um artigo da Laís, do Oficinas Lúdicas, que ela faz uma referência bibliográfica lá e ela explica, usa o Pandemic como exemplo no artigo dela, bem legal.
Vamos deixar na descrição também esse artigo aí.
Depois te passo o link.
A gente começou assim meio atropelado e tal, e falando, e muito empolgado, porque a gente se empolga, né? Quem ouve a locação sabe que nós somos as pessoas mais empolgadas quando a gente começa a falar. Mas eu acho importante a gente deixar claro que o Jorge, assim como a Laís e tal, são pessoas que movimentam muito forte esse cenário no Nordeste e cada vez mais a nível Brasil também, né, Jorge? Eu acho que dá pra gente falar um pouquinho também sobre o teu trabalho em específico, assim, né? Pro pessoal te conhecer um pouquinho, entender melhor, tá? Ok, o cara veio aqui falar de jogos sérios, de gamificação, como que a gente usa isso na educação, no corporativo, mas quem é Jorge? Luiz, diga aí, Jorge, quem é você?
Jorge é um ser metropolitano, como Laís também, Lima também é, um ser metropolitano. Eu conheci o jogo sobre Modernos por causa dela, ela que me apresentou milhões de jogos sobre Modernos. Antes de conhecer Laís, eu era do mundo dos serious games, somente serious games ou jogos cooperativos. Eu conheci eles e comecei a aplicar quando o professor me convidava, como eu tornei facilitador de diversos jogos que tinham o intuito de já ser usados na sala de aula, mas também tinham o intuito de ser utilizados em treinamentos corporativos para empresas grandes, pequenas, com diversas áreas diferentes. Isso em 2018. Em 2019 eu criei o podcast Games em Ação, além disso, eu sou monitor de oficinas lúdicas e hoje eu já fiz alguns trabalhos com a Laís, com a Silvana Neri, que são atuais coordenadoras daqui em Salvador, mas a oficina lúdica tem outra sede em outros locais do Nordeste.
Uhum, que da hora.
Além disso, eu no passado realizei o seminário online de jogos de comunicação, muito vindo de não ter nada até o momento na área de jogos de comunicação. Apesar que no ano passado teve um boom de eventos online e o meu se tornou mais um entre vários, mas o meu também teve uma grande dimensão, porque foi o primeiro em si que teve essa injeção de englobar as duas áreas. Quanto uhum. evento online, quando evento presencial, teve diversos outros, mas não existia ainda um evento online que tinha esse tudo de gerar conteúdo em formato de palestras. Quando era educacional, quando era corporativa, nesse caso desse ano, uhum. que falasse sobre jogos, tabuleiros e gamificação nesses dois âmbitos.
Pois é, o Jorge falou, o Jorge fez um monte de coisa aí, né? Fez um monte de coisa. Mas a gente tá num cenário de pandemia, né? Como que tá sendo isso da adaptação pro Sirius Game? Até queria ouvir um pouco do Edu, assim, a tua oficina, tu optou por parar ela, Edu, ou tu, assim, não foi uma opção, ou, né, de repente poderia ter adaptado, tu acha que poderia ter adaptado pra seguir num ambiente online, com a gurizada lá jogando e fazendo o trabalho que tu fazia antes? O que vocês pensam assim, sobre os jogos na educação, agora focando mais na educação, né? Na educação no cenário atual?
Assim, a minha oficina ela era presencial e eu sempre levava os jogos com a gurizada. Eu tinha a opção de manter ela, né? Porque o que acontece, eu tinha um bolsista que trabalhava comigo, né? Então existia verba ali. E aí eu pensei se... Bah, porque sempre a ideia foi a interação, né, o presencial, a gurizada jogando junto, trocando ideia. E aí eu até pensei, né, eu vou adaptar, posso ir pro Board Game Arena, né, mas também não vai ser todos os jogos que a gurizada vai poder jogar, então eu resolvi abrir mão da verba ali, disso e não adaptar, né, a oficina nesse ano aí, porque eu achei que não seria o principal foco dela e tudo mais. Então eu foi opção minha mesmo, assim, até poderia ter tentado, mas eu achei que não era o meu objetivo, nunca foi. Mas eu participei, eu adaptei a oficina para alguns eventos. E aí eu participei de alguns eventos, na Universidade de Passo Fundo foi um, em que eu tive que adaptar a oficina para a forma online, né? E foi bem legal até, assim, né? Então, o que eu fiz? Eu falei um pouco de teoria ali, né? E simulei algumas, vamos dizer assim, algumas situações que poderiam acontecer para conversar com a galera sobre o que o jogo traz, né? A questão da tomada de decisão que o jogo pode trazer para o grupo e tudo mais. Então, realmente, nesse ano de pandemia foi um negócio que ficou bem mais complicado, né? E aos poucos a gente foi buscando, né, formas de adaptar aí, mas realmente esse ano ficou bem parado a parte da oficina com a gurizada. Eu fui em outros meios de pesquisa, no caso aí. Não sei como é que foi pra ti, Jorge.
Pra mim foi uma reviravolta da minha vida, né, real. Então, porque eu tava com um projeto, uma gamificação com um professor sendo aplicado em 2019. Então, eu e o professor já tinha aplicado durante um ano inteiro esse projeto de gamificação.
Uhum.
Quando a gente aplicar pelo segundo ano seguido, veio o meu online, veio a pandemia. E eu tive que transformar algo que era presencial em algo online em 2-3 dias, porque o professor ia utilizar em sala de aula, numa aula remota que ele não sabia como ia ser.
Caraca, cara.
Ah, sei bem como é isso.
Então, foi... E todos os professores sofreram isso. Eu não sou professor, só eu apoio os professores como jogo, mas eu não sou professor institucionalmente falando. Mas muita coisa do jogo foi descartada nesse meio online. E aí a gente percebeu que o jogo não foi... No jogo não, a gamificação em si não ficou tão dinâmica, assim dizer. Eu peguei todas as cartas, remodelei, adaptei para o cenário nacional. Então, hoje existe o jogo, não é mais uma gamificação, não é mais uma atividade com pontuação, um jogo mesmo, em versão print play, e hoje ele é vendido como Crane Game. Então, qualquer pessoa pode sim comprar esse jogo na área de logística, especialmente para o ensino superior, e não funciona para outras áreas, porque os cases, os desafios, tudo dele é pensado para essa área.
Ah, legal.
O Jorge estava falando ali, né, dessa coisa da adaptação para o meio digital e também a loucura. Os professores, eles têm essa é muito admirável, né? Porque, assim, às vezes, realmente, as adaptações, elas têm que ser feitas muito rápidas, né? O Jorge falou, ele teve 2 dias pra mudar totalmente a ideia do que ele tava tendo, né? E a gente não tá falando de uma pequena adaptação, né? A gente tá falando de uma adaptação muito grande que todo o setor educacional teve, que foi a do começar a fazer esse ensino à distância. Uhum. Como que seria isso? Todas as barreiras, enfim. Pensando em jogos de tabuleiro, a gente ainda tinha essa barreira do, opa, a gente trabalhava e gostava tanto do físico, né? Gostava justamente da questão da interação social também, que entrava muito forte, né? Nas mesas de jogo. E aí, de repente, como fazer isso online? Eu confesso que, além disso, a gente começou a fazer um projeto para fazer eventos online, assim, né? E a nossa ideia não era usar BGA, nem usar nenhuma Tabletop Simulator, nem nada, assim, nenhuma ferramenta digital. Uhum. A nossa ideia era fazer uma videochamada. O Viri até participou de uns playtests, né,
Sim,
Viri?
Foi bem divertido, né?
Ah, eu participei de um negócio, assim, com Camel Up, eu e um amigo meu fizemos com os alunos.
E a nossa ideia era, tipo, tá streamando o jogo realmente na mesa, numa sala, tipo, Zoom, assim, né, Zoom ou Meeting, e a galera tá ali fazendo um movimento, né. Teve alguns jogos que deram muito certo, a gente fez o...
Soma foi bem bom, né?
É, foi bem tranquilo de adaptar, dava pra fazer ali pela câmera. O No Tanks também tinha ficado bom, depois quando a gente arrumou ali, ajustou tudo. Dream On também tinha dado certo. Só que aí, cara, eu vou falar pra vocês, a gente ficou muitas horas trabalhando nisso. Pra fazer um formato legal, pra dar tudo certo, pina a imagem, quantas pessoas cabem na ligação, não sei o quê, aí compra o Zoom lá pra caber todo mundo sem ter tempo limitado e faz isso, faz aquilo. E aí, no final das contas, o que aconteceu? Quando já tava tudo bastante encaminhado e com possibilidade de entrar em empresas pra fazer cobrir a verba de offsite, que essas empresas, principalmente de TI, elas têm essa verba, né? Então são verbas que hoje elas estão paradas, entre aspas, né? O que aconteceu é que eu olhei pro produto e eu pensei, bah, eu não quero isso. Putz, eu não quero trabalhar com isso.
A interação social é extremamente importante, tanto no ensino em geral, quanto nos board games, né? Sei lá, acho que... Claro que tem muita gente que é autodidata e consegue, né? Pegar muita coisa no YouTube, etc. Mas eu acho que quando você tá nessa proposta e nessa função, numa rotina de interação social ali e ter que migrar pro digital, assim, de repente, mais se perde, né, da experiência do que se ganha. Lógico que é vantajoso ainda conseguir fazer alguma coisa virtualmente, do que é melhor do que não fazer nada, mas acaba que a gente perde um pouco, né, desse toque especial ali que o jogo até gera. Por mais que seja legal o Tabletop Simulator, Tabletopia, etc, tipo, a gente ainda consegue ver umas coisas, mas eu acho que pro jogo funcionar 100% bem no âmbito digital, ele tem que ser basicamente um jogo digital, velho. É simplesmente isso, a gente tentar adaptar um jogo que é feito pra se jogar com interação social tete a tete, olho no olho, é bem complicado, porque ele realmente não foi feito pra isso, né? Claro que a gente tenta, tipo, de alguns artifícios pra poder trazer ali o hobby mais pra frente, mas você não vai estar traindo movimento se você pegar um jogo digital pra servir as funções que você queira que sirva, sabe? Seja entretenimento, educação, etc. também.
Sim, é. Eu fiquei um pouco com essa impressão também, Viri. Tipo, pá, se eu tô fazendo um negócio totalmente digital...
É, você tem que mexer tanto no negócio que ele acaba virando um jogo digital, né?
É, sei lá, por que essa galera então não marca de jogar, sei lá, Diablo?
É, não, um bom exemplo é o Magic, que a gente tava falando aí uns 2 episódios
Magic,
atrás também.
Magic Arena,
o Magic Arena é um outro jogo, e mesmo assim é o mesmo jogo. Só que eles, tipo, se eles fizessem um módulo em Tabletopia, seria entendeu, um jogo quebrado, e aí eles inventaram um jogo digital que simula o jogo físico, com suas próprias características, né? E acaba virando outro jogo.
Isso aí me lembra uma conversa que eu tive, acho que com o Robert. Agora eu não lembro qual que foi o game design. Mas a gente tava falando sobre a questão do... Ah, não, foi com o Macri, na época do Dogs Card Game.
Mas um beijo pro Robert, né, de qualquer forma.
É, exatamente.
Pros dois.
Foi com o Macri e tava falando sobre a questão do playtest, né? Do playtest, porque agora, nesses anos de pandemia, acabou que eu acho que todos os game designers botaram os seus jogos no Tabletopia lá, né? Uhum. Pra galera playtestar e tal. E o quanto isso foi útil.
Positivo, né?
É, exatamente. O quanto isso foi positivo, porque possibilitou que pessoas do Brasil inteiro fizessem playtests que antes não seria possível, né? Tipo, o game designer não é onipresente, sim, né? O cara não. E nem tem grana pra também sair viajando o Brasil inteiro, e o Brasil é enorme, né?
É massa isso que você levantou, porque no playtest já é o contrário, sei lá. Eu nunca tive coragem de fazer um playtest, primeiro que ninguém me chamou, mas também porque eu teria muita vergonha de falar sobre o jogo e testar o jogo na frente da pessoa, sei lá. Acho que daí já funciona, né? Essa interação controlada.
O hate digital é sempre mais fácil, né?
É muito mais fácil.
O hate digital. Não, mas aí teve o contraponto, que eu acho que é bacana falar, que até o Macri falou, e depois outros game designers, aí a gente, não playtest, mas assim, jogando os jogos, mencionaram também, que foi a questão do, assim, é muito bom porque mais pessoas vão poder ter acesso, né, antes de lançar o jogo, e isso é legal. Mas, ao mesmo tempo, isso torna a experiência do jogo também muito mais longa e burocrática.
Muito.
Tipo, não é a mesma, não é, não tem como comparar a experiência.
Sim.
E foi essa sensação, é isso que eu queria trazer pros guris ali, né, porque eu sei que, como eles já tiveram também, né, ali o Edu falou que já teve essa experiência também ali com Camel Up. Eu tentei ao máximo, eu trabalhei ao máximo pra tornar a experiência digital o menos digital possível, né, o menos, tipo, o cara tem que clicar em alguma coisa, nem nada, ele só tinha que ligar a câmera e brincar.
Uhum.
Mas ainda assim, eu sentia que, parecia que não tava legal o suficiente, sabe, parecia que tava incompleto, aí teve uma hora que eu pensei assim, não, quer saber, eu vou fazer o seguinte, eu vou parar com isso agora, e vou pensar assim, não, o que eu quero é... Quero continuar divulgando o hobby, quero continuar trabalhando e tal, mas acho que com isso, nesse momento, eu não vou conseguir fazer. Só que às vezes pode ser que eu só não tenha tido a ideia certa, entendeu? E aí pode ser que o Pomper tenha tido, ou que o Jorge tenha tido, e que, né? E é essa troca que eu acho que é legal também no episódio de hoje.
Demais.
Eu acho que é essa troca que também é fundamental no seminário online de jogos e gamificação que vai acontecer nos dias... Deixa eu abrir aqui que é em julho, né?
Julho, dia 20 a 24.
Isso, de 20 a 24 de julho, que é essa troca do... Pô, como é que foi a experiência contigo? Como é que foi não sei o quê? Como é que, né? Como é que vai ser essa questão da adaptação? Não só pro digital, mas depois quando voltar, como é que vai ser essa volta também? A gurizada toda empolvorosa, será que vão querer, né? Então, é isso que eu queria ver com vocês, né? Como que prós, contras... É um debate que eu acho legal, assim, sabe? Da gente concordar e discordar também, às vezes.
E às vezes, assim, nem cai a ficha, mas é um negócio muito novo, né?
Uhum.
Tipo, gamificação e aplicar isso nas escolas é uma parada totalmente nova. Vocês já são a vanguarda aí do rolê. E vocês me dão muito orgulho por isso, inclusive. E é muito massa, porque um evento como esse traz a experiência aplicada, né? Das pessoas que aplicam isso em sala de aula, enfim. Vai ser bem informativo e vai ser bem construidor de um segmento, assim, sabe?
É, a ideia do evento em si veio muito de outros eventos de outras áreas. Veio de uma admiração de um colega meu que faz três eventos, esses são reservados em um evento já, que é o Congresso Baiano de Recreação, Animação e Cidade, que é meu sócio no Seminário Online de Jogos de Educação. Ele já faz esse evento há 3 anos e também realizou o Seminário Online de Podcast. Os dois eventos foram gigantescos e, no momento de pandemia, eu vi assim, é necessário fazer. Eu já tava pensando, já tava elaborando, já tava tudo criando, já tinha previsto para ser em 2020, já tinha chamado alguns palestrantes possíveis, mas quando veio a pandemia, eu disse, é necessário fazer, custe que custar. E eu digo, primeiro, custou muito. Não somente financeiramente, não somente mentalmente, mas também de dedicação minha, porque naquela hora era eu e o Renê, construindo um evento totalmente online que a gente não sabia como a gente fazer. Tinha um projeto bonitinho, massa, interessante, mas uma coisa é projeto, coisa é colocar em prática, envolvendo o Brasil todo, com um boom de coisa que estava acontecendo, com um boom de coisa que aconteceu em nossas vidas também, com um boom de coisa que estava acontecendo nas nossas trajetórias. Então a gente correu atrás para fazer acontecer. E aí, quando o seminário aconteceu com 1.098 inscritos.
Pô, barra bastante.
Em questão de meio online, ele foi um dos maiores, envolvendo jogos e gamificação, e foi o maior do Brasil em si, em questão de inscritos. Houve 11 palestras, pessoas do Brasil inteiro falando quando nos jogos na área da educação nem foi nem tanto assim. Foi mais focada em jogos para treinamentos e para criação. E aí ficou praticamente 6 palestras da área de treinamentos, jogos para a área cooperativa, duas a três palestras da área de jogos tabuleiros e jogos tabuleiros e recreação, e duas da área de educação. E quem mais se inscreveu foram os professores. Então foi muita uma coisa que todos os professores sentiram. E aí eu trouxe as demandas para o segundo seminário online de jogos de gamificação, que é o seu dia 20 a 24. O segundo seminário online de jogos de gamificação foi construído pelos inscritos. Os inscritos pediram com debates específicos da área de educação. Por causa disso que eu dividi em dois setores. O setor de aprendizagem educacional, que a Vanessa vai palestrar, e o setor de aprendizagem corporativa. Os dois têm âmbitos totalmente diferentes. Claro, você pode fazer os dois. Você pode interessar para os dois, sim. Mas a intenção foi trazer debate específico para a sala de aula, para quem quer discutir, pensar, elaborar e debater esses temas, mas também trazer debates para quem quer incorporar na área mesmo corporativa em si. Uma coisa importante que eu queria trazer antes de trazer sobre o evento em si, no nome em si diz jogos e gamificação.
Boa.
Chama uma boa diferença entre os dois.
É, essa pergunta eu ia te fazer. Eu ia dizer assim, a gente tá falando de educação, falando de gamificação. Eu ia te fazer essa pergunta. Jorge, vai lá. Pra galera que não conhece, qual é a diferença de jogos e gamificação? Vai lá.
É, o jogo é uma estrutura que tem um propósito claro, que tem uma dinâmica clara e mecânicas claras, com um objetivo claro de atingir um objetivo, ou entreter, ou ensinar. Mas ele tem uma estrutura desde a parte que molda ele, assim dizer. A gamificação, não. Ela é como assim, ela se entrelaça uma outra metodologia. Pega recursos da área de game design, do campo de estudo científico game design, que geralmente existe esse campo de estudo game design, que é um campo científico. Professores estudam isso. A gamificação utiliza esses elementos. Quais são os elementos? Desde mecânicas, como sistema de pontos, mecânicas de alocação de trabalhos. Ela utiliza disso, ela insere dentro de uma coisa que não é um jogo. E aí você pode falar assim, isso me confunde ainda. Isso me confundiu bastante. Então eu entendo o seu lado. Mas eu vou dar um exemplo mais prático para você entender. Quando eu pego um jogo e coloco em sala de aula, eu peguei um jogo e coloquei dentro de sala de aula. Ele vai continuar sendo um jogo. Ele não vai virar uma gamificação. Porque ele é um jogo. Eu peguei um jogo com Pandemic, qualquer um desses jogos, eu peguei e botei em sala de aula. Ele se torna um jogo sério que eu adaptei pra sala de aula. Ele se torna um jogo sério. Ok, beleza. Mas ele continua sendo um jogo. A gamificação, ele não é um jogo porque ele não tem uma estrutura, ela se envolve na metodologia da aula, na dinâmica da aula.
É, uma coisa assim para ajudar nessa explicação aí, Jorge, que eu gosto de falar, que é o seguinte, né? O jogo sério é isso, né? Tu vai pegar um jogo, tu vai adaptar ou tu vai criar um jogo, vai levar pra sala de aula com um objetivo. A gamificação eu vejo muito mais ela uma forma de engajamento, né? Tu vai trazer elementos do jogo, né? Por exemplo, eu uso uma plataforma lá no Instituto Federal, que é o Moodle, e tu pode botar elementos de gamificação. Sim. No Moodle. Como? Ah,
pode colocar vários elementos.
É, terminou uma tarefa, ele ganhou uma medalha, né? Isso é um elemento que tu traz no jogo.
Exatamente.
Né? Tu pode criar um avatar pro aluno, tu pode criar um ranking, que a gente tem que cuidar muito, né? O ranking, porque a gente não pode ficar, às vezes, expondo o aluno, aquele que tá no último no ranking, e ter vários rankings diferentes para um aluno poder se destacar num ou se destacar no outro, né? Então a gamificação é muito mais um processo, assim, eu vejo como um processo de engajamento, né? Porque as pessoas gostam de jogar, jogar faz parte da natureza da gente desde criança, né? E o jogo sério não, o jogo é como tu falou, é um tempo delimitado, tu vai jogar com certo objetivo, né? Então eu gosto de ver muito a gamificação como uma ferramenta para engajamento muito forte também. Ela é mais que isso, mas ela também é isso, né?
Eu vejo que o jogo, principalmente, tem um tempo determinado. A gamificação não necessariamente tem um tempo determinado. Sim. Ele pode durar mais um dia, mais um momento. E o jogo não, vai iniciar tal hora, vai acabar tal hora, tem tais regras, tais momentos. Claro que a gamificação tem regras, sim. Claro que a gamificação tem uma estrutura organizada, tem toda uma organização por trás. Então a parte, mesmo, né, dizer, teórica, arcabouço teórico por trás. Mas isso não quer, ela não é, ela não acaba no dia. Ela pode durar um dia, uma aula só, mas geralmente ela dura mais de uma aula. E uma coisa importante de salientar: por causa que o seminário é dos dois, na área de jogos e gamificação, porque eu vejo que os dois estão entrelaçados e os dois não podem ser esquecidos. Você não pode usar somente uma aula presencial, uma presencial online. O professor que tá, o professor tá aqui, ele somente disse, como qualquer todos os professores que estão aí ouvindo, se você usar uma gamificação hoje e utilizar a gamificação todos os dias, uma hora ou outra os professores vão enjoar. Então, assim, sim, tem que colocar outras metodologias, como próprios jogos, como uma sala invertida, como podcast e diversas outras metodologias ativas, para poder intercalar. A intenção de o seminário vir nessa, com esse nome foi isso. Apesar de serem coisas diferentes, elas se conectam com a origem, quanto também na própria parte prática em si. Ela tem que ser utilizada no próprio meio acadêmico, no próprio meio de educacional, os dois têm que ser utilizados. Eu não vejo que só um é bastante, só um só jogo é bastante, nem só a educação é bastante. Por sinal, isso é meio que um spoiler de uma palestra que foi anunciada já, do José Ricardo. Ele falou exatamente sobre isso, José Ricardo Grillo, da Uniinverso, no setor de aprendizagem corporativa. E falou sobre cultura, como você ter uma cultura lúdica organizacional. Então, como implementar e inserir uma cultura totalmente lúdica, que não envolva somente os jogos, mas envolva a gamificação também, que uma coisa não é separada da outra. Ele falou exatamente sobre isso na palestra dele.
Sabe que, só para fechar ali, né, complementar o do a gamificação, ela tem essa, parece muito fácil, né? Parece que é muito fácil. Ah, eu vou pegar alguns elementos, de jogo e vou inserir dentro do meu outro contexto e vai ser barbada. Por quê? Porque eu não preciso nem do jogo em si. É só a ideia ali, né, do jogo ali, né? Só a estrutura por trás, o esqueleto, aquela coisa que dá a motivação na galera, que te deixa, né, animado, aquele tesão de chegar até o final, não sei o quê. E aí, barbada, faço. Qualquer um faz, não é mesmo? Aí o que acontece? Chega na hora, a maioria das pessoas esquece que não é tão simples assim, que existe um estudo muito, muito...
profundo, né?
Denso, profundo, isso, por trás da gamificação, né? Gamificação a gente fala de algo que não é tão antigo assim, mas que vem, sim, sendo aprimorado a passos largos, e que tu não pode esquecer das estruturas, dos pilares da gamificação, porque se tu faz só... o desafio e dá só a recompensa, tá faltando o progresso, entendeu? E é o que a maioria das pessoas fazem isso, né? Ah, eu vou ali, vou dar uma recompensa pro cara, mas aí fica faltando a parte do, né, do desafio e como que vai ser esse progresso, e aí nesse caminho muitos se perdem e o engajamento também já não fica... já não sai como esperado, né? Então, a harmonia no criar o projeto da gamificação é muito fundamental. A gente, eu levo gamificação muito a sério, tanto que, assim, o William é formado em jogos digitais, né? Ele fez a faculdade ali na Unicinos, que é uma universidade aqui do Rio Grande do Sul, e na faculdade, logicamente, eles aprendiam sobre todas essas questões, a estrutura, né, de como montar uma gamificação, como montar um game, etc. A gente, eu não crio gamificação sozinha nunca. Assim, gamificação em si, eu uso jogos em sala de aula, eu participo muito com a questão do planos de aula, faço a questão ali dos jogos sérios, mas a gamificação em si, eu acho que tem que ser uma coisa realmente mais profissionalizada e específico, sabe? Tipo, não, esse cara aqui estudou pra isso, não sei o quê, e a gente faz... juntos, né? Faz ali pegando as vertentes, o briefing de quem vai receber a gamificação, geralmente é um cliente, é uma empresa, geralmente, né? Esse briefing é muito importante, porque tu precisa entender onde que o cara quer realmente chegar com aquilo. Tu precisa entender, o Jorge falou ali, né, que jogos jogos de tabuleiro duram uma média ali, né, de 50 minutos, podem durar 50 minutos ou mais ou menos, e a gamificação pode durar meses, né? E é verdade, a gamificação ela pode ser um projeto bem mais extenso, mas também quando a gente cria esse projeto, a gente tem que ter muito claro isso na mente do quanto tempo esse extenso ou quanto tempo esse curto, né? Quanto tempo que isso realmente vai durar, porque tem que estar tudo encaixado ali em cronograma, se tem fases, se tem etapas, se não tem, como é que vai ser a verba disso, né? Então, gamificação aí pra galera que tá ouvindo é realmente muito diferente do que serious game, né? Do que esses jogos sérios. Ou como que aquela tua amiga falou, Jorge?
Jogos de impacto.
Jogos de impacto, isso. Foi muito, muito boa essa definição. Ou os jogos de impacto, né? Porque é uma coisa realmente mais, na minha visão, tá? Na minha visão, é uma coisa que realmente ela vai pegar mais a fundo, é uma coisa que é mais personalizada também, né? Os jogos de impacto não é uma coisa tão personalizada assim, por mais que eu faça, sei lá, se agora o Edu me chama numa ligação e a gente diz, não, vamos montar aí um plano de aula aí, uma conexão entre um plano de aula com biologia e matemática, não sei o que, sei lá, quando a gente faz até uns números de Euler aí, né, Edu, fazendo um crescimento do tronco de uma árvore aí, não sei, boa, sei lá, uma parada assim. Ah, vamos fazer, entendeu? Eu pilho, a gente faz uma aula, a gente pega um jogo, e às vezes o jogo nem tem a temática tão óbvia com aquilo, mas a gente pega e daí, sabe? Ah, isso eu sou muito pilhado, isso eu crio, isso eu sei fazer. Agora, gamificação
tá
é uma parada
sugestão,
que vai muito...
Isso mesmo.
Ah, vamos fazer, né? Vamos fazer cálculo de ecologia juntos. Oh, tem muita matemática na biologia. Muito mais que eu queria fazer na faculdade, inclusive. mas tem, né? E eu acho que essa relação, assim, né? E parece que tudo se confunde tanto... E eu também não gosto muito quando se vocês me permitem, né, que eu senti que eu sinto que tem vários game designers que também não gostam tanto, quando a galera começa a achar que tudo é educacional,
tudo é educacional.
Sim, é
aí verdade. Fica aquela coisa, tá, então eu não posso mais jogar pra me divertir, é só pra aprender, é tudo educacional, não existe mais jogar por lazer. Então eu acho que essas linhas tênues, né, que é bacana a gente esclarecer pro público, né, pro nosso ouvinte, que é aquele cara que às vezes tá entrando no hobby, tá descobrindo, e aí começa a pensar, putz, é mesmo, isso aqui eu posso usar pra um monte de coisa, uau, agora, então, Doble, que eu achava que era só um jogo pra eu jogar tomando cerveja, agora e também eu posso usar ele pra controle inibitório e atenção em sala de aula, uau, aí o cara já fica naquela vibe, assim, né, mas assim, E não cuidar também com essa linha tênue, né? De não deixar com que as coisas percam o sentido da diversão. Que eu acho que isso tá em primeiro lugar, inclusive na gamificação, né?
Com certeza.
As gamificações que eu participei, as que mais deram certo de verdade foram aquelas em que as pessoas conseguiam sorrir no processo, né? Que elas conseguiam... Aquilo era leve, uhum, né? Mesmo sendo um projeto mais sério, empresas multinacionais, uhum, etc. As que eu participei, ainda assim, o maior importante... Assim, o grande mote da coisa era fazer com que as pessoas navegassem naquilo de uma maneira mais leve.
Massa.
Então foi só os meus 2 centavos aí de contribuição. Vamos fazer um projeto, Edu?
Vamos
fazer
vontade.
Aí. Calcular Euler.
Eu quero aprender.
Com o Jorge também. Ah, vamos.
Eu faltei muita aula no ensino médio e superior, então.
Uma coisa que eu queria comentar sobre isso que a Vanessa falou. A Ana Barbosa, na palestra dela, e também um lema que ela leva para a empresa dela, que é a Ludofink, que é do setor de. Ela é uma palestrante do setor de aprendizagem corporativa do segundo seminário online de jogos de educação. Ela fala que para se fazer um treinamento com jogo, para aprender, na verdade, tem que se emocionar. Nesse sentido, eu vejo que é muito isso que o Vanessa falou. Para se aprender, para se fazer uma educação bem feita, tem que gerar emoção e diversão para todo mundo que está envolvido.
Uhum.
Então, para mim, essa frase ficou marcante. Quando a palestra dela, que quem for participar do seminário vai poder ver a palestra inteira, mas ela cita que é o lema que ela repete várias vezes, não está publicado em diversos, mesmo tá no Instagram da Ludofink, está no Instagram do seminário também, mas é um lema que ela leva para a vida dela. Para aprender, tem que emocionar todas as pessoas, tem que divertir, porque para ela perde a graça, perde o sentido de todo o trabalho, perde o sentido de todo o momento de criar, pensar, elaborar e até executar a gamificação ou o jogo de tabuleiro sério. Não importa se é um meio cooperativo ou um meio educacional.
Cada pesquisador tem a sua ideia, né, e traz a sua visão. Lá no começo eu falei, tu tinha falado, né, da... Serious Games é um termo um pouco infeliz, eu concordei, eu também não gosto muito. O Edu já trouxe uma outra visão, ele não tem problema nenhum com o termo, né, e tal. Então, eu acho muito legal. Quanto mais a gente troca com outras pessoas que trabalham com isso, mais a gente cresce e aprende e vê o que que, né, o que que tem funcionado aí entre as pessoas que estão realmente aplicando isso na prática. Galera, participem. Busque informações, leio, tem diversos livros também sobre a área de gamificação e falando, né, sobre a história dos jogos. Eu gosto, assim, tem o Homo Ludens, eu acho que o Edu tem uma relação de amor e ódio com o Homo Ludens.
Eu gosto
lá,
dos,
né,
primeiros capítulos,
Zinga.
Depois, bah.
é um livro antigo, né? É um livro antigo, né, galera? Ele traz essa coisa da filosofia com sociologia, então tu tem que te permitir entrar na vibe ali, na viagem do cara. Mas é bacana a informação também, essa, a gente entender que os jogos, eles comunicam com a sociedade, com a humanidade de uma maneira muito mais complexa e muito mais... que vai muito além, né, do que a gente tá... do que a gente imagina, assim, né, do que tá na superfície. Jorge, eu queria muito te agradecer a tua participação. Vire, quer falar mais alguma coisa?
Não, só ia falar que é um papo tão amplo que a gente pode trazer mais episódios aí sobre o tema. Eu tô bem interessado, achei bem esclarecedor muitas coisas aí. E brigadão aí, Jorge, então, por estar aqui com a gente hoje.
Pra galera que quer participar do seminário e tal, ficou curioso pra ver e quer, enfim, estudar e conhecer mais sobre o uso dos jogos, né, na educação ou no setor corporativo, a gente vai deixar o link na descrição desse episódio. E como o Jorge falou, né, vai começar dia 20 de julho, vai até o dia 24, e depois vai ficar o acesso disponível por 3 meses, mas por favor, não sejam procrastinadores, assim como eu. Então, não façam isso, não sigam meu exemplo e assistam quanto antes. Edu, brigadão. Vire, brigadão, Jorge. Valeu, muito obrigada. E pra quem escutou também até aqui.
Valeu, então, galera. Valeu Jorge. Demais. Obrigadão pela presença. Valeu, aí.
Eu só tenho a agradecer por tudo que vocês compartilharam, todo o aprendizado que eu pude compartilhar. Sempre que possível, me chamem que eu vou amar mesmo aprender e compartilhar com vocês.
Com show de bola.
Isso aí.
Valeu.
Galera. Boa semana, valeu. Hein? Tchau.
Tchau.
Até mais.